Repórter Brasil.
Ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci é preso em nova fase da Lava Jato.
Mais de 144 milhões de brasileiros vão às urnas no próximo domingo.
E Justiça Eleitoral recebe por aplicativo 32 mil denúncias de irregularidades de campanha.
Cerca de 20% dos médicos aceitam que grávidas consumam bebidas alcoólicas.
Colômbia e as Farc assinam hoje acordo de paz.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé.
E eu sou Márcia Dias. Começa agora o Repórter Brasil desta segunda-feira, 26 de setembro de 2016.
Vamos às primeiras informações do Repórter Brasil com Priscila Mazenotti. Priscila, bom dia.
Dilson, bom dia. 35ª fase da Lava Jato hoje. A Operação Omertá tem como um dos alvos o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, que foi preso hoje cedo em São Paulo como um dos três mandados de prisão temporária que a Polícia Federal está cumprindo. Há ainda 27 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a ir com os policiais prestar esclarecimentos. A suspeita é de que Palocci teria ligação com o comando da empreiteira Odebrecht, uma das principais do país. A polícia investiga se o ex-ministro e outros envolvidos receberam dinheiro para beneficiar a empreiteira em contratos com o governo. Segundo a Polícia Federal, as negociações envolviam a medida provisória 460 de 2009, que tratava de crédito-prêmio do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, além do aumento da linha de crédito da Odebrecht no BNDES para um país africano e a interferência em licitação da Petrobras para aquisição de 21 navios sonda para exploração do pré-sal. A APF apura também a denúncia de pagamentos pelo chamado setor de operações estruturadas da empreiteira para várias pessoas que estão hoje sendo alvo de condução coercitiva. A operação que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal apura as práticas de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Palocci e os outros dois presos serão encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estão centralizadas as investigações. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti.
Obrigada, Priscila. E o depoimento de Mônica Moura ao Tribunal Superior Eleitoral foi remarcado para quinta-feira, dia 29. Ela será ouvida no TRE da Bahia em uma das ações que tramitam na corte pedindo a cassação da chapa vitoriosa na eleição presidencial de 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. Mônica é casada com o publicitário João Santana, responsável pela campanha.
O depoimento dele estava marcado para a última sexta-feira, mas, segundo o TSE, Mônica Moura não foi localizada para receber a intimação.
No próximo domingo, milhares de pessoas vão às urnas para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. E a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 32 mil denúncias de propaganda irregular feitas por eleitores pelo aplicativo Pardal.
Repórter André Verdelho.
Eleições 2016.
A Justiça Eleitoral já recebeu 32.070 registros pelo aplicativo Pardal. Ele permite que os eleitores de todo o país façam denúncias de propaganda eleitoral irregular, tanto nas ruas como na internet e em veículos de comunicação. A ferramenta foi lançada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em agosto, logo após o início da campanha. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades praticadas por candidatos e partidos políticos. A denúncia é feita pelo próprio aplicativo, com o envio de fotos, vídeos ou áudios que comprovem indícios de crime. O material é encaminhado automaticamente para análise do Ministério Público Eleitoral, que avalia as informações recebidas e pode formalizar denúncias aos juízes eleitorais de cada localidade. Também é possível registrar outras irregularidades, como compra de votos, uso da máquina administrativa ou gastos irregulares. Segundo o TSE, por ser o estado mais populoso e com o maior número de eleitores e também de candidatos, São Paulo é recordista de denúncias pelo aplicativo Pardal, com um total de 6.444 registros. Em seguida, aparece o Espírito Santo, com 3.160 denúncias recebidas. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo foi responsável pelo desenvolvimento do aplicativo e já adota esse tipo de recebimento de denúncias desde 2012. O estado de Pernambuco surge em terceiro lugar no número de denúncias, com 2.841 registros. Além do Pardal, o TSE, junto com tribunais regionais de todo o país, desenvolveu outros aplicativos para smartphones e tablets. Já estão disponíveis para as plataformas iOS e Android os aplicativos Pardal, Candidaturas, Mesários, Agenda JE e JE Processos. Da Agência Brasil em Brasília, Andréia Verdelho.
E neste fim de semana, moradores de São Paulo foram convidados a refletir sobre os cuidados que são importantes na hora de definir os candidatos. Confira com Kátia Rodrigues.
No próximo domingo, mais de 144 milhões de eleitores devem ir às urnas em todo o país para escolher prefeitos e vereadores de suas cidades. O pleito ocorre em 5.568 cidades brasileiras, com exceção de Fernando de Noronha e do Distrito Federal, porque nesses locais não existem prefeitos nem vereadores. Também ficam de fora da votação os eleitores cadastrados para votar no exterior, que só escolhem o presidente da República. Na capital paulista, cidade com o maior eleitorado do Brasil, quase 9 milhões de eleitores, o tema foi alvo de uma ação promovida por organizações sociais. Quem tirou o domingo para caminhar pela Avenida Paulista foi incentivado a expor as reivindicações para a cidade na campanha Olho no Seu Voto, organizada por essas entidades, entre elas o Instituto Polis. O gerente de segurança, Cássio Maceió, de 54 anos, ele falou da importância do voto.
Então, acho que seria o momento agora da gente refletir, analisar, procurar conhecer profundamente as propostas dos candidatos. Eu acho que é a grande oportunidade da sociedade que reclama, mas acho que nós temos que fazer a nossa parte. Esse é o momento de saber votar para poder não se arrepender lá na frente.
Apesar de morar no Rio de Janeiro, o Relações Públicas, Saulo Brito da Rosa, de 25 anos, comentou os critérios para escolher o prefeito e o vereador de sua cidade.
Independente da ideologia, a gente tem que analisar a vida do candidato como homem público e como homem privado. E, a partir disso, formar um voto como vereador, mais voltado para a comunidade, como prefeito, pensando num todo, num projeto de governo e não num projeto de poder.
A campanha Olho no Seu Voto acontece em todo o país, segundo afirma Nelson Saulo Júnior, coordenador-geral do Instituto Polis.
Que é uma campanha para sensibilizar, conscientizar e também criar um debate público sobre uma agenda mais inclusiva e de justiça nas cidades.
Quem tiver alguma dúvida sobre as eleições municipais no próximo domingo, pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
Um candidato a vereador no município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, morreu nesse domingo após ter sido baleado quando passava na garupa de uma moto na comunidade de Reta Velha, onde estava em compromisso de campanha. Ricardo Guimarães, de 50 anos, era capitão reformado da Polícia Militar e candidato pelo PTC.
Na sexta-feira, um candidato a prefeito de Japeri, na Baixada Fluminense, também policial militar, sofreu um atentado a tiros. Andrezinho de Japeri foi atacado quando chegava em casa após um compromisso de campanha. O candidato não se feriu.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas nas eleições para a capital do Rio e mais 10 municípios. A solicitação foi feita pelo governo do estado e pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Especialistas e organizações ligadas à educação têm dúvidas em relação às mudanças no ensino médio apresentadas pelo governo federal e criticam o uso de medida provisória. Lucas Por Deus Leão tem os detalhes.
Especialistas e organizações que atuam na área da educação comentaram a medida provisória que altera o ensino médio no país. Os entrevistados pela reportagem comentam que a flexibilização do currículo é positiva, mas que a forma de implementação das mudanças não está clara e criticam o uso de medida provisória. Publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial, o texto reduz pela metade as disciplinas obrigatórias e abre possibilidade do aluno escolher as áreas que quer estudar para preencher a outra metade da carga horária. A medida ainda prevê ampliar de 800 para 1.400 horas anuais de aula, o que alcançaria 7 horas diárias. O ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e professor de Economia da USP, Reinaldo Fernandes, opina que a flexibilização do currículo é algo positivo, mas tem dúvidas de como será possível oferecer vários caminhos de ensino ao aluno com a infraestrutura das escolas atuais.
Minha principal dúvida nas discussões sobre isso é que isso envolve muitas coisas, inclusive estrutura da organização das escolas. A ideia de escolas que dão vários caminhos exige escolas especializadas, escolas grandes. Então, como isso se dá na prática, é muito duvidoso.
Segundo a nova regra, o aluno poderá escolher entre 5 áreas para seguir além das matérias obrigatórias: as ciências da natureza, as ciências humanas, matemática, linguagem e cursos técnicos e profissionais. A presidente da organização Todos pela Educação, Priscila Cruz, destaca que as mudanças no ensino médio são bem-vindas, mas também tem dúvidas sobre como essa flexibilização será aplicada.
Tudo vai depender de uma boa implementação, se realmente esse modelo vai fazer sentido, né? Na teoria, no papel, sim, mas vai realmente depender da implementação.
Já o coordenador-geral da Campanha Nacional pela Educação, Daniel Cara, critica a profissionalização precoce, a possibilidade de se retirar do currículo algumas disciplinas, como Educação Física e Artes, e lamenta que a mudança tenha sido feita por medida provisória.
A flexibilização ela é considerada um caminho interessante, né, em todo mundo, em relação à educação secundária. O problema é qual é o formato de flexibilização. Ou seja, não dá para fazer reforma séria para um veículo tão brutal em termos legislativos como medida provisória.
Matemática, inglês e português são as únicas disciplinas necessariamente obrigatórias no ensino médio, segundo a MP. Outras disciplinas, como educação física, arte, sociologia e filosofia, podem se tornar optativas. O Currículo Nacional Comum ainda vai ser definido pelo Conselho Nacional de Educação e as novas regras só devem entrar em vigor a partir de 2018. Como é medida provisória, ela vale imediatamente, mas precisa ser ainda aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder o valor. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Sábado foi dia de levar crianças e adolescentes para serem imunizados contra várias doenças no dia D de vacinação.
Mas a campanha para atualizar as cadernetas continua até sexta-feira. Saiba mais com Daniele Soares.
A iniciativa pretende colocar em dia os cartões de vacinação de crianças até 5 anos, de 9 anos e adolescentes entre 10 e 15 anos. Para alcançar o público-alvo, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Segundo o governo, adolescentes foram incluídos porque apresentam uma maior resistência a se vacinar. E muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os filhos nessa faixa etária. Com a campanha, o Ministério espera reduzir doenças imunopreveníveis no país e diminuir o abandono à vacinação. E a pasta esclareceu que, como a vacinação será de forma seletiva, não há meta a ser alcançada. Entre as doses que estão disponíveis estão a tríplice viral, HPV, poliomielite, febre amarela, hepatite A, varicela, pentavalente e rotavírus. A campanha começou no último dia 19 e vai até 30 de setembro. Cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde estão envolvidos na mobilização. De Brasília, Daniele Soares.
No dia 26 de outubro, os moradores de Brasília e de 9 cidades do entorno do Distrito Federal não receberão mais o sinal analógico de televisão. A partir deste dia, quem não tiver feito adaptação para receber o sinal digital vai ficar sem a programação de televisão aberta. O prazo não deve ser adiado, pois o cronograma de digitalização do sinal na região segue conforme o esperado. A última pesquisa para verificar quantas pessoas já tinham feito a adaptação para receber o sinal digital, realizada no final de agosto, mostrou que 85% dos moradores da região já tinham feito a conversão.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Repórter Brasil, 7h25.
No História Hoje, vamos falar do político liberal Cipriano José Barata de Almeida.
No dia 26 de setembro de 1762, nasceu em Salvador, na Bahia, Cipriano José Barata de Almeida, um liberal combativo que, influenciado pela Revolução Francesa, movimentou a opinião pública defendendo a independência do Brasil, o fim da monarquia e da escravidão. Ele se formou em medicina na Universidade de Coimbra, mas ficou para a história como um dos mais atuantes jornalistas políticos do primeiro reinado. Em 1798, participou da Inconfidência Baiana, quando foi preso pela primeira vez. Foi atuante na Revolução Pernambucana de 1817. Para assegurar condições mais humanas aos presos políticos, fundou comitês de solidariedade. Fez parte das sociedades secretas que lutavam pela independência e pelo constitucionalismo. Cipriano Barata, crítico e contestador, foi deputado pela província da Bahia às Cortes de Lisboa em 1821 e defendia publicamente a separação de Portugal. Vindo da corte e impedido de chegar a Salvador, Barata foi para Recife e começou a atividade jornalística na Gazeta Pernambucana. Em abril de 1823, fundou o próprio jornal, Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco, que se posicionava a favor das ideias republicanas e da autonomia das províncias. Eleito deputado pela Bahia, não participou da Assembleia Constituinte, que acabou fechada pelo imperador Dom Pedro I, que impôs uma constituição ao país em 1824. Cipriano Barata criticou as atitudes da corte, o que lhe valeu mais uma detenção. Por essa razão, organizou, mas não participou diretamente, da Confederação do Equador, um grande movimento revolucionário de caráter separatista e republicano que ocorreu no Nordeste do Brasil. No período, continuou a escrever, nomeando seus jornais como Sentinela da Liberdade e variando o final do título de acordo com a prisão em que estava. Libertado em 1830, voltou para a Bahia e publicou o Sentinela da Liberdade na guarita do quartel-general de Pirajá e foi preso ainda por diversas vezes. Abandonou as atividades políticas em 1836 e foi morar em Natal, atuando como professor de francês, onde morreu 2 anos depois, aos 76 anos de idade. História Hoje. Pesquisa e redação Beatriz Arcoverde. Apresentação, Gláucia Gomes. Sonoplastia, Messias Melo.
E agora vamos a Santa Catarina. Paulo Martini, da Rádio Joinville Cultural, as informações. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Gilson. A produção de maçãs em São Joaquim, na Serra Catarinense, está em alerta. O cancro europeu, doença que atinge a macieira, mata a planta e apodrece os frutos. Cerca de 1.800 agricultores estão sendo prejudicados. O problema é que não há fungicida específico para o tratamento e a solução paliativa é a mudança no manejo. Em Santa Catarina, o fungo já atinge 5% a 10% crescimento dos 2.600 pomares e a primeira aparição da doença no estado foi em 2013. De 2013 em diante, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, tem buscado soluções para o problema e a orientação é que se erradique a planta. A doença avança na proporção de 1 para 10, ou seja, se aparecer uma planta, no ano seguinte estará em 10 e no próximo em 100 e assim por diante. A manutenção para que a doença não se espalhe tem representado até 15% do lucro por hectare. De Joinville, Paulo Martini.
Obrigada, Paulo. 2 em cada 10 médicos desconhecem os perigos do consumo de álcool na gravidez.
Em entrevista para uma pesquisa, eles disseram até recomendar uma dose de vinho, eventualmente, às pacientes que acompanham no pré-natal. Repórter Kátia Rodrigues.
A Sociedade de Pediatria de São Paulo lançou a campanha #GravidezSemÁlcool. O objetivo da iniciativa é alertar principalmente as futuras mães sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Segundo a entidade, quando uma mulher está grávida e consome bebida alcoólica, é grande a chance do feto desenvolver uma doença chamada SAF, Síndrome Alcoólica Fetal. É o que explica a pediatra Conceição Aparecida Segre, que coordena o grupo de trabalho sobre os efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido.
As manifestações são principalmente do sistema nervoso central e vão aparecer mais tarde, quando a criança vai para a escola, criança que tem dificuldade de aprendizado. Depois, quando se torna adolescente, é um adolescente rebelde, né? É um adolescente hiperativo.
Também foi apresentada uma pesquisa inédita feita com médicos que fazem pré-natal para saber a posição desses profissionais em relação à ingestão de álcool na gravidez. De acordo com o levantamento, 22,7% dos entrevistados disseram aceitar que as pacientes bebam até uma taça de vinho por dia. A orientação, no entanto, não é a recomendada pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, que defende tolerância zero à bebida alcoólica. É o que afirma o presidente da entidade, Cláudio Bassante.
Em qualquer época da gestação, em qualquer quantidade, o álcool pode ser deletério para a criança e levar a malformações ou alterações sistêmicas graves, que podem se fazer presentes durante a fase de vida inteira dessa criança, adolescente, depois adulto, jovem, adulto.
Outro problema apontado é que, segundo os médicos entrevistados, 44,8% das pacientes não os informam se estão consumindo álcool durante a gestação. Foram ouvidos 1.115 médicos pré-natalistas que atuam nos serviços públicos e privados em São Paulo e no Rio de Janeiro. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
Com a chegada da primavera, agora é hora de termos ainda mais cuidado para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, dengue e febre chikungunya. Confira na reportagem de Akemi Nitahara.
Com a chegada da primavera, começa a estação chuvosa em boa parte do país. E com ela, os locais propícios para a criação do mosquito Aedes aegypti se multiplicam. Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, neste momento é fundamental que toda a população se mobilize para eliminar os focos do mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A pesquisadora Denise Valle, do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus do Instituto, que pertence à Fiocruz, explica que a elevação da temperatura é outro fator que favorece a proliferação do Aedes.
Quando tem chuva, aumenta a oferta de criadores. E quando a temperatura aumenta, aumenta a velocidade do desenvolvimento dele.
O mosquito leva de 7 a 10 dias para se desenvolver de ovo a adulto. E segundo a Fiocruz, a forma mais eficiente de evitar surtos das doenças transmitidas por ele é ele eliminar o ciclo de vida do Aedes. A pesquisadora destaca a importância de fazer da inspeção em casa um hábito semanal e ter um olhar atento a locais menos óbvios que podem acumular água.
Onde é que tem água? As pessoas costumam olhar para baixo, né? E a gente sempre esquece os criadouros em cima. Por exemplo, a bandeja de ar-condicionado, calhas. As calhas, normalmente, elas, ainda mais agora, né, que a gente passou o inverno, elas acumularam muitas folhas. Aí vai chover, vai acumular água ali. Mesmo um pouquinho de água com aquela matéria orgânica que está ali, vai ser suficiente suficiente para gerar, às vezes, centenas de mosquitos, né?
A Fiocruz informa que uma inspeção semanal de 10 minutos é o suficiente para eliminar os criadouros domésticos, que respondem por cerca de 80% do total. Denise alerta também que, de acordo com evidências médicas, deve aumentar a incidência de chikungunya no próximo verão, doença que compromete o paciente de forma mais grave e prolongada do que a dengue e a zika. Do Rio de Janeiro, Akemi Nitahara.
Repórter Brasil.
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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Rádio Nacional Brasília.
Rádio Nacional FM Brasília.
Rádio Nacional da Amazônia.
Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, no Amazonas, AM e FM.
Em rede conosco em Palmas, Tocantins, Rádio Palmas 96,1 FM.
Em Americana, São Paulo, Rádio Notícia 88,9 FM.
Em Três Rios, no Rio de Janeiro, Rádio Três Rios 1150 AM.
Em Brasília, Rádio Força Aérea 91,1 FM.
Notícias internacionais.
Agora em Brasília, 7 horas e 36 minutos, é hora do nosso contato com Paris. Vamos às informações da Rádio França Internacional com a Adriana Moisés. Os destaques é com você. Bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes do Repórter Brasil. Novos ataques aéreos da Rússia e do regime sírio agravam a situação em Alepo, a cidade onde 250 mil civis estão encurralados pelo exército do presidente sírio Bashar al-Assad. O balanço de mortos após 150 bombardeios em 72 horas subiu para 128 vítimas, incluindo 20 crianças e 9 mulheres, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O atendimento médico na cidade, os alimentos são cada vez mais escassos. O governo russo, acusado pelos Estados Unidos, a França e o Reino Unido de cometer uma barbárie, lançando bombas de forma indiscriminada contra civis, reagiu há poucos minutos dizendo que as declarações dos embaixadores ocidentais no Conselho de Segurança da ONU são inadmissíveis. O porta-voz do Kremlin criticou o que chamou de tom retórico dos ocidentais. Moscou acusa a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos de armar grupos rebeldes na Síria e afirma que os bombardeios intensos, uma espécie de ofensiva total para retomar o controle de Alepo, são uma consequência do fracasso da trégua. Quer dizer, as duas potências, Estados Unidos e Rússia, continuam se acusando mutuamente e a guerra na Síria deve aí continuar por muito tempo ainda, talvez. Dilson, o governo e a guerrilha marxista das Farc assinam hoje o histórico acordo de paz que põe fim a meio século de guerra civil no país. A cerimônia será realizada em Cartagena das Índias. Estarão presentes 15 chefes de Estado latino-americanos, o secretário-geral da ONU. O Brasil será representado pelo chanceler José Serra. A implementação desse acordo se dará em etapas. Num primeiro momento, a entrega das armas pela guerrilha aos observadores internacionais. A Farc também deve se comprometer a abandonar a atividade do narcotráfico. Depois virá uma reforma rural integral, a abertura do sistema político para permitir a participação dos integrantes das Farc no cenário legislativo colombiano e, por fim, a implementação de uma justiça de transição para estabelecer a verdade, reparar as vítimas e sancionar os guerrilheiros. Esse acordo, vamos lembrar, será submetido à aprovação dos colombianos num plebiscito convocado para o próximo domingo, dia 2 de outubro. Outro destaque do dia é o primeiro dos três debates na TV entre Hillary Clinton e Donald Trump, que acontece hoje à noite na Universidade de Hofstra, no estado de Nova York. Até 100 milhões de espectadores devem assistir ao duelo de 1 hora e 30 minutos, que tem tudo para ser um dos momentos cruciais da campanha para a sucessão de Barack Obama. Segundo fontes da campanha democrata, Hillary deve concentrar suas críticas na personalidade de Trump, tentando mostrar que o republicano não tem o equilíbrio necessário para ser presidente dos Estados Unidos. Já Donald Trump é imprevisível, mas a gente sabe que ele deve tentar colar mais uma vez a imagem de que Hillary é uma candidata desonesta na avaliação aí do candidato republicano. E aqui na França, pela primeira vez em seu mandato, o presidente François Hollande visitou hoje de manhã a cidade de Calais, onde vivem cerca de 10 mil migrantes, mas de uma maneira muito insalubre. Hollande confirmou que o governo vai desmantelar o maior acampamento de imigrantes que existe na cidade e pediu aos britânicos que assumam a responsabilidade e ajudem na gestão desses migrantes que, em sua grande maioria, desejam encontrar familiares na Inglaterra. Esses foram os principais destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para o Repórter Brasil.
Obrigado, Adriana. Hoje a frente fria avança pelo sudeste do país. O dia vai ter muita nebulosidade, pancadas de chuva em grande parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, há previsão de chuva agora no período da manhã.
Deve chover também no centro-norte de Goiás e de Mato Grosso, no Distrito Federal e no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Bahia e em todo Tocantins. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E agora vamos a Minas Gerais. Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência, bom dia.
Bom dia, Márcia. Pois é, a gente continua falando sobre o tempo, porque a forte chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desse domingo alagou vias e causou estragos em diferentes regiões da capital mineira. O temporal já era esperado. Durante a tarde de ontem, a Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de raios e ventos de até 50 km por hora. Na região oeste da cidade, no bairro Prado, a Avenida Francisco Sá foi inundada. Em vídeos postados nas redes sociais, moradores registraram carros sendo arrastados pela força das águas. Com a forte chuva, bairros da região Centro-Sul também ficaram sem luz. De acordo com as estações meteorológicas do IMET, em algumas regiões choveu em uma hora, o que seria esperado para todo mês. A média histórica é de pouco mais de 40 milímetros no mês de setembro, mas a região do Barreiro, limite com o município de Ibirité, por exemplo, entre 9 e 10 da noite desse domingo, o volume de chuva chegou a 45,8 milímetros. Na região oeste, onde os carros foram arrastados, choveu 56 milímetros. A partir desta segunda-feira, a previsão é de que o sol volte a aparecer em Belo Horizonte e de que os índices de umidade diminuam ao longo da semana. A frente fria que trouxe instabilidade à região central do estado, segundo o Instituto PUC-Minas Tempo Clima, desloca-se agora para o sul da Bahia, levando chuva para as regiões mineiras do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri e parte da Norte. De Belo Horizonte, da Rádio Inconfidência, Gustavo Abreu.
Obrigado, Gustavo. Em São Paulo, os supermercados agora são obrigados a limpar os carrinhos de compra. Caso contrário, os estabelecimentos serão multados. Eliane Gonçalves.
Carrinhos e cestas de compra da cidade de São Paulo agora têm que ficar limpos. A lei já está em vigor e o supermercado que deixar de cuidar da higiene pode receber desde uma advertência até uma multa de R$500 mil. A fiscalização vai ficar a cargo da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Paulo, que vai receber as denúncias e aplicar as penalidades de acordo com o Código Sanitário do município. A lei, de autoria do vereador Dalton Silvano, do Democratas, não chega a detalhar como deve ser feita essa fiscalização, mas ele acredita que com a nova regra os estabelecimentos vão ficar mais atentos.
Eu entendo que era uma lei que ela visa primeiramente prevenir, educar, uma lei preventiva, e na medida que as pessoas dos supermercados, dos hipermercados souberem, né, tiverem conhecimento exatamente da lei e da penalidade, pode chegar a R$500 mil, inclusive com o fechamento do estabelecimento, eu entendo que eles vão adotar as medidas acauteladoras com a limpeza aí dos carrinhos e cestas de alimentos.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a nova lei se soma às atividades já estabelecidas para a Vigilância Sanitária do município, que verifica a higiene de instalações, equipamentos, móveis e utensílios dos estabelecimentos da cidade. Já a Associação Paulista de Supermercados também informou em nota que já orienta seus associados a manterem carrinhos e cestas de compra higienizados, mas que vai reforçar a orientação agora que a regra se tornou obrigatória. De São Paulo, Eliane Gonçalves.
A possibilidade de aborto para mulheres infectadas pelo vírus Zika pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal ainda este ano. A previsão é da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já enviou ao STF parecer favorável à autorização do aborto para gestantes com vírus Zika. E o Repórter Brasil fica por aqui. Voltaremos amanhã às 7h10.
Trabalhos técnicos de Rafael Tomás.
Com edição de Ana Lúcia Caldas, Gláucia Gomes e Catiana Rabelo.
Coordenação Adriele Alves e Leandro Martins.
Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Apresentação, Dilson Santa Fé e Márcia Dias.
Muitíssimo obrigado pela audiência, um ótimo dia e até amanhã.
Bom dia.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.